Jesus, do meu bem da cruz, Jesus.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer!
Os religiosos devem estar sempre próximos das pessoas, cuidando delas pessoalmente, aprendendo sua língua, respeitando e amando a sua cultura, não se deixando tentar por seguranças mundanas, mas permanecendo firmes no Evangelho através de uma exemplar retidão de vida espiritual e moral.
As irmãs carmelitas ajudam a salvar as almas e rezam pelos sacerdotes, seguindo o exemplo de Santa Teresinha. Carmelo Santa Teresinha do Menino Jesus, Rua João de Andrade Costa, número 65, Aparecida, São Paulo.
A Rádio Aparecida é mais que uma emissora. É um canal de fé, esperança e amor. Aqui, cada palavra, cada oração e cada música refletem nossos valores. Evangelizar, formar e informar. Somos companhia nos momentos de alegria e nos desafios da vida. Rádio Aparecida, um lugar onde a fé viaja pelas ondas do rádio.
Rádio Aparecida, juntos no caminho. 75 anos de música, fé e missão.
Ao programar sua estadia na Rede Rainha Hotéis, a atenção aos detalhes faz toda a diferença. Sempre utilize os canais oficiais. Confira as informações antes de finalizar e priorize o contato direto com a Rede Rainha Hotéis. Assim, você garante mais tranquilidade e segurança em toda a sua experiência. Em caso de dúvida, fale com a gente. Central de Reservas, 12-3104-1010. WhatsApp, 12-99706-7699. Pelo nosso site, a12.com/rainha-hotéis. Instagram, @rainha-hotéis. Essa é uma campanha do Santuário Nacional para te conscientizar e dar mais segurança no ambiente digital.
De aniversário da família dos devotos, preparamos um presente especial para você, um lindo adesivo de Nossa Senhora que iremos te enviar. Afinal, ao longo desses 27 anos, sua generosidade transformou a casa da mãe. E se você ainda não participa, dê o seu sim. Nossa Senhora conta com você.
Família dos devotos, amor que constrói.
Acompanhe pela Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio a cobertura completa da Romaria da Família dos Devotos. Dia 11, sábado, às 9 da manhã, Missa de Ação de Graças. Meio-dia, Missa das Famílias. Às 2 da tarde, Terço e Consagração Solene. E às 6 da tarde, Missa dos Representantes da Família dos Devotos. Direto do Santuário Nacional. Romaria da Família dos Devotos. De todo o Brasil, uma só família. Rádio Aparecida, 104.3 MHz, ZYW774, emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida e geradora da Rede Aparecida de Rádio, transmitindo de Aparecida, São Paulo.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão. Quero reforçar o meu convite a você que acompanha o nosso programa para assumir essa missão de ser família dos devotos. Você pode ajudar todos os meses na manutenção da Casa de Nossa Senhora, no cuidado com os projetos sociais e com as obras da Fachada Oeste. Participando da nossa família, você terá o seu nome eternizado na história do santuário. É o seu nome escrito no livro da jornada bíblica. Uma homenagem do santuário para a família dos devotos. Acesse a 12.com/família dos devotos. Ou ligue para 0300-210-1210.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.
Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis da vida. Pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar. Pois não há nada como lá.
Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio.
Deus,
saiu a procurar um sentido pra viver. Ele está olhando pra você, está chamando. Deixe seu barco, deixe sua casa pra seguir os passos meus. Ser profeta do meu reino, eu preciso de você pra levar a esperança do meu nome acolher. Quem se cansa no caminho, volte seu coração para o Senhor, faça silêncio interior. Deixe a voz de Deus falar. Ele espera a resposta e com você vai caminhar. Deixe o seu barco, deixe sua casa pra seguir os passos meus. Ser sinal de unidade, eu envio pra levar a boa nova, a verdade proclamar e fazer brotar a vida. Deixe o seu barco, deixe sua casa pra seguir os passos meus. Ser sinal de unidade, eu envio em meu nome pra levar a boa nova, a verdade proclamar e fazer brotar a vida.
Destaques da Igreja.
Olá para você que acompanha a programação da Rede Aparecida de Rádio. Começo falando que o Santuário Nacional de Aparecida está em festa com a edição de número 17 da Romaria Nacional da Família dos Devotos, que neste ano traz como tema De Todo o Brasil, Uma Só Família. O evento também celebra os 27 anos da Família dos Devotos, a fundação da Família dos Devotos e sua evolução ao longo dos anos. É uma história de fé, devoção e dedicação que começou em 1999. Nesta sexta-feira, na Basílica de Aparecida, foi apresentada no altar central a capa do livro da Jornada Bíblica. No livro vão estar escritos os nomes de todos os devotos e devotas da Família dos Devotos que ajudaram e continuam ajudando a tornar realidade a bonita obra de evangelização do revestimento das fachadas do santuário e da Jornada Bíblica. O administrador ecônomo do Santuário Nacional, Padre Fábio Evaristo, quem presidiu a celebração, afirmou que o livro é uma forma de agradecer cada romeiro e romeira que, por amor à Nossa Senhora, ajudam nesta missão de revestimento das fachadas do maior santuário mariano do mundo.
Com certeza, olá a todos vocês que estão nos ouvindo agora. Hoje é um grande dia, muito especial. Nós estamos caminhando para a conclusão do projeto de revestimento das fachadas do santuário e a gente quer marcar esse momento para que realmente seja um momento em que a gente guarde no coração e que a gente leve na memória a união das pessoas. Então, um trabalho tão bonito como este que vem sendo realizado no santuário é graças às pessoas que se unem, devotos, pessoas que caminham juntas, tendo a mesma fé, partilhando a mesma fé. Então, nós vimos neste símbolo, este livro, uma maneira de reconhecer esse trabalho tão bonito, essa missão tão bonita e a colaboração dessas pessoas que ao longo destes últimos anos ajudaram a realizar o revestimento das fachadas.
O livro vai permanecer no altar central até a Santa Missa das 8 da manhã do domingo, quando acontece a missa de envio da Romaria da Família dos Devotos. Após a missa, o livro vai ser colocado em um espaço especial na fachada oeste. E o Santuário Nacional de Aparecida inaugurou também o novo Espaço do Peregrino, ambiente criado para ampliar o acolhimento dos milhões de devotos que visitam a Basílica. Localizado próximo ao Porto Itaguaçu, o espaço reúne em um único local serviços voltados ao conforto, à praticidade, ao bem-estar de todos os peregrinos e peregrinas. A cerimônia de inauguração contou com a presença e bênção do arcebispo de Aparecida, Dom Mário Antônio, que deu a bênção ao espaço e falou sobre esse importante momento de acolhida.
A acolhida é fundamental no processo de evangelização. E Deus é o ser que acolhe. Próprio Jesus nos ensina isso, né, no Evangelho, na sua vida, no seu peregrinar. E ao mesmo tempo, né, é um exercício de humanidade, como nos ensina Maria, quando se torna peregrina e é acolhida por Isabel e Zacarias. E queremos nós que este espaço seja realmente de acolhida, de restauração das forças, de recomeço do projeto de vida das pessoas, para que também se tornem, chegando e saindo, evangelizadores, a exemplo do nosso Papa Francisco, do nosso Papa Leão, enfim, de todos aqueles que são devotos e devotas de Nossa Senhora.
Dom Mário afirmou que o espaço é um sinal de ajuda e colaboração de todos aqueles que rezam conosco e participam da família dos devotos.
É um sinal da ajuda e colaboração de todos que rezam conosco, que participam da família dos devotos e que se tornam também, com a sua ajuda e oração, mulheres e homens que acolhem, que evangelizam e que fazem o bem.
Para facilitar o fluxo de visitantes, especialmente em períodos de maior movimento, o ambiente ainda vai contar com totens de autoatendimento, proporcionando mais rapidez e autonomia aos peregrinos que querem usufruir de alguns serviços do santuário. O reitor da Basílica de Nossa Senhora, missionário redentorista Padre Eduardo Catalfo, afirmou que este é mais um espaço dedicado aos devotos, pois tudo neste santuário pertence aos peregrinos.
Eu gosto de dizer que tudo aqui no santuário pertence aos peregrinos, pertence aos devotos. E na Igreja de Cristo não existe estrangeiro, não existe forasteiro. Na Igreja de Cristo somos todos peregrinos. E a nossa meta é a meta da esperança. Por isso que o Santuário Nacional, ao inaugurar esse espaço tão especial de conforto para os peregrinos, quer fazer ressoar em nossos ouvidos o convite muito especial: venha visitar Nossa Senhora e o seu santuário. Aqui encontramos fé, encontramos devoção, mas os peregrinos encontram conforto também. Aproveito a oportunidade, no início da Romaria Nacional da Família dos Devotos, para agradecer de um modo muito especial a todos aqueles que, não sem esforço, nos ajudam a construir, a edificar este grande santuário, fazendo da Casa da Mãe a casa do peregrino, a casa do acolhimento. Muito obrigado.
O local vai contar ainda com uma sala exclusiva e mais ampla para o descanso de motoristas de ônibus de excursão. Jonatas Veloso, gestor do Núcleo de Turismo do Santuário Nacional, falou sobre esse espaço de acolhimento.
É mais um espaço que o santuário entrega para você, peregrino, para você, devoto da Mãe Aparecida. Esse é um espaço que nós vamos ter o serviço de emissão de certificados, aquele serviço que era feito no Centro de Informações Turísticas. Agora nós otimizamos esse serviço com um espaço bem maior, emissão de certificados, local para banho. O motorista que vem enfrentando 5, 10, 15 horas de viagem vai ter um local climatizado para fazer o seu descanso merecido e retornar novamente para sua casa. Então o santuário sempre pensando em algo melhor para os peregrinos. E reforço isso e digo sempre: graças a você, a família dos devotos, que faz tudo isso virar uma realidade.
Outro grande destaque desta Romaria Nacional da Família dos Devotos é a Super Tenda. Ela foi preparada para a família e para todos aqueles que passam pelo espaço ao longo dos dias de festa. Neste ano, além das atividades já tradicionais, a Super Tenda também conta com novidades. A primeira é que o devoto vai poder se tornar mosaicista por um dia, colocando uma pedrinha de mosaico na área da jornada bíblica. A segunda está relacionada ao cartão do devoto, que pode ser impresso na hora para todos aqueles que realizarem o seu cadastro na Supertenda. Gisele Fabiano, gerente de marketing da Família dos Devotos, falou sobre os atrativos desta Supertenda, que segue até o dia 19 de julho no Santuário Nacional.
A tenda é um presente para a Família dos Devotos, né? Para quem virá ao Santuário Nacional. Então, nós queremos celebrar esses 27 anos da família com esse presente, que são momentos interativos, com interação com os apresentadores da TV Aparecida, o espaço Devotos Mirins para as crianças, para os jovens de Maria. E tem um presente ainda mais especial, que quem passar por aqui também vai poder ali ser mosaicista por um dia, colando ali a pedrinha dos mosaicos da Família dos Devotos, Santuário Nacional, com o projeto Jornada Bíblica, com o revestimento das fachadas. Então, o devoto que passar por aqui vai poder viver essa experiência também de colocar ali a sua pedrinha no mosaico, que foi feito especialmente para a Família dos Devotos.
Nós ficamos por aqui. Rafael Oliveira, para a Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.
Família começa em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam uma força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho
Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. E a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. E a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também.
Crônicas.
Com a Mãe Aparecida, Rede Aparecida de Rádio, estamos de volta para acompanharmos juntos a crônica do dia.
Reconciliação e paz. É interessante notar que este hino que celebra a grande fraternidade cósmica se prolongue na celebração do perdão e da paciência heróica. A visão franciscana do universo fraterno não é a evocação nostálgica, cheia de candura, de um paraíso perdido. É uma visão do mundo, dominado pelo primado da conciliação sobre a ruptura, da união sobre a cisão. É verdade que ela conduz para além da ruptura e da falta, para além de todo o conflito entre liberdade e natureza, a uma plenitude indivisa do sobrenatural, do natural e do humano. Mas essa união e essa plenitude não devem ser procuradas no passado, num retorno ao sono primitivo, mas numa presença mais profunda a si mesmo e aos outros. É assim que se manifesta a nós o sentido da estrofe consagrada à celebração do perdão e da paz. O Altíssimo se manifesta aqui como a plenitude e o coroamento desse humilde amor entre seres, ao qual a alma se abriu a reconciliar-se com a totalidade do seu mistério e que se manifesta por um desejo inesgotável de perdão e de paz. O Cântico das Criaturas, de Eloy Leclerc, editora Vozes.
Desperta a fé em todo mundo, desde o mais importante dos homens ao vagabundo. Com teus braços de mãe protegei nossas crianças, que nascerão pra dar ao Brasil mais esperança. As mansões e os casebres, Santa Maria, tua bênção recebem pela fé no milagre do amor. Protegei com seu manto, Santa Maria. Horas de dor
te dão promessas e que é no verdadeiro amor que a fé começa. Com teu povo eu junto as mãos, Nossa Senhora, e meu canto se faz oração em tua glória. As mansões e os casebres, Santa Maria, tua bênção recebem pela fé no milagre do amor. Protegei com seu manto, Santa Maria, que te adora, ó Santa Maria. As mansões e os casebres, Santa Maria, tua bênção recebem pela fé no milagre do amor. Protegei com seu manto, Santa Maria, Santa Maria.
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer.
Você sabia que é a família dos devotos que mantém o Santuário Nacional? São mãos generosas de todo o Brasil que cuidam da Casa da Mãe Aparecida e ajudam a manter a infraestrutura de acolhimento e também as obras sociais, além de sustentar a rádio, a TV Aparecida e o portal A12.com. Dê o seu sim à Nossa Senhora. Ela conta com você. Família dos Devotos, amor que constrói.
A alegria e a bondade do Senhor não são passageiras, permanecem em nós, dando sabor à vida e fazendo ver as coisas de maneira nova. Gastar a vida pelo Evangelho tem sentido para quem experimentou na própria vida e a ternura do amor de Deus que se tornou visível, podendo ser encontrado em Jesus.
Você quer conhecer as Irmãzinhas da Imaculada Conceição? Congregação religiosa fundada por Santa Madre Paulina. Fale com elas pelo e-mail santuario@santapaulina.org.br ou pelo telefone 11 942 73 3944.
A história de uma emissora também é a história das pessoas que caminharam com ela. No Memorial Virtual da Rádio Aparecida, você encontra fotos, áudios, documentos e momentos marcantes que ajudaram a construir uma das mais importantes emissoras católicas do Brasil. Conheça personagens, programas e acontecimentos que fazem parte dessa trajetória de fé, comunicação e evangelização. Acesse a12.com/memorialrádio e descubra a história da Rádio Aparecida. Memorial Virtual Rádio Aparecida. Memórias que inspiram, histórias que permanecem.
Música, fé e missão.
Voltamos a apresentar Com a Mãe Aparecida. Os sacramentos da iniciação cristã.
Estamos de volta com a Mãe Aparecida aqui pela Rede Aparecida de Rádio. A nossa fé é um caminho que começa com o encontro pessoal com Cristo e vai sendo fortalecido passo a passo. Agora, com a luz do Espírito Santo e sob o olhar da Mãe Aparecida, vamos refletir sobre os sacramentos da iniciação cristã. Quem nos conduz nesta caminhada de fé é o padre Rubens Gomes de Carvalho.
Uma vez mais juntos, queridos ouvintes da Rede Aparecida de Rádio, para o nosso encontro catequético sobre sacramentos de iniciação cristã. Eu, padre Rubens, e vocês. E nós estamos caminhando para o término de reflexão sobre este que é considerado um dos mais conhecidos, entendidos e vividos dos sacramentos da Igreja pelos cristãos. O que é, mesmo na catequese da Igreja, para os que estão sendo preparados para esse sacramento da crisma ou confirmação. Não se dá uma verdadeira e contundente preparação. Há um verniz, passa-se uma demanda de formação, mais uma tradição, sobretudo uma cobrança, mais por motivo de costume e de se ser cobrado ou cobrar para se fazer o sacramento da crisma, para poder casar, para poder fazer a primeira comunhão, etc., né? Há uma tradição, então, há um costume, se é assim, desde sempre, pois convicção madura de ser tomado pelo Espírito que fortalece para a missão, isso não existe. Não há essa preocupação de aprofundamento da fé. Isso porque também nossos cristãos hoje, nosso cristianismo, não está muitas vezes consciente de sua vocação de testemunhar e anunciar Jesus, e que o sacramento da confirmação, o crisma, recebido na maturidade e com maturidade, é exatamente confirmação do compromisso batismal em seguir Jesus e continuar a sua missão. O sacramento do crisma ou da confirmação é o sacramento, é a graça especial da maturidade e da vivência da responsabilidade e vocação cristãs, marcados e renovados pelo Espírito Santo, formando os cristãos uma comunidade, um povo de Deus, com responsabilidade na missão, comprometidos com a vida em Cristo, por Cristo, para Cristo, como Cristo, para a transformação da sociedade. Cristãs e cristãos atuantes na proclamação do reino de Deus, para o mundo ser melhor, para o mundo conhecer o caminho da verdade que Cristo é, o cristão então se confirma pelo sacramento da confirmação do crisma, como acolher verdadeiramente a sua missão de cristão, de continuar ajudando Jesus a transformar a sociedade. O mundo não é melhor porque os cristãos não são melhores. É bom saber o que diz o grande teólogo angélico dominicano por volta do ano 1200, Santo Tomás de Aquino. A crisma ou confirmação constitui o sacramento, a comunicação da graça das idades adultas. A crisma ou confirmação é, para o batismo, o que o crescimento é para o nascimento. Com isso, quer ele dizer, Santo Tomás de Aquino, que o batismo precisa ser regado, alimentado com a força do Espírito Santo nos seus dons, para o cristão, o batizado, a batizada, cumpra-se então, pela confirmação, cumpra com fidelidade a sua missão de testemunha, discípulo, anunciador do Evangelho, da Boa Nova que transforma, colaborando com Cristo na implantação do reino, do reinado de Deus. Uma sociedade nova da dignidade e valorização da pessoa humana para que todos tenham e vivam a vida em abundância. O ser humano nasce para se desenvolver, se capacitar e realizar a sua vocação de ser feliz em comunhão com as pessoas e tornar a viver a civilização do amor. Para realizar isso tudo, vai se fortalecendo, progredindo, aprendendo, aprofundando, se alimentando de sabedoria e discernimento, enquanto cresce. E o sacramento e o crescimento vai acontecendo enquanto se abastece. Não pode ficar a pessoa ananizada, pequeninas na fé. A pessoa batizada também pelo Espírito Santo, recebendo o Espírito Santo, ela então recebe os dons do Espírito Santo e vai buscando a sabedoria do Evangelho, vai se alimentando para cumprir a sua missão e viver a sua vocação. O batismo é o nascimento para a vida cristã, compromisso de fé em seguir e viver Jesus Cristo e seus ensinamentos. A crisma é o cristão batizado, renovando seu compromisso de atualizar a cada momento o gesto de Cristo e a vida de Cristo, seguindo Cristo, deixando-se banhar pela unção do Espírito Santo, que o fortalece para a missão de viver e anunciar, testemunhar Jesus Cristo. Crisma é a reafirmação de se desenvolver como cristão na sociedade, ter a força do Espírito para não fracassar diante da sua atitude de ser seguidor de Jesus e anunciador de Jesus. Continuaremos no nosso próximo encontro. Fiquem na paz do Senhor. Paz e bênçãos. Tchau.
Tempo de fé e esperança com o Padre Reginaldo Carreira.
Quando tudo parecer difícil, a fé nos sustenta. E é na fé que encontramos forças para seguir. Agora, no aconchego da presença de Deus e da Mãe Aparecida, vivamos juntos este tempo de fé e esperança com o Padre Reginaldo Carreira.
O amor humano, por si só, dá uma certa segurança e ajuda a vencer o medo. O fato de se sentir amado abre horizontes e nos dá forças para seguir a vida. Neste sentido, o amor de Deus é de uma potência infinitamente superior. Vai dizer São João que o amor de Deus lança fora o temor, e ao dizer isso, se referia também aos cristãos que estavam dispostos a morrer para não negar a fé. Sendo assim, o amor de Deus, especialmente aquele vivido em comunidade, continua dando aos cristãos a coragem de seguir adiante, enfrentando obstáculos e desafios. A vida comunitária alimenta a esperança e livra do medo. É por isso que o Papa Francisco fala tanto da cultura do encontro. Cultive, de todas as maneiras possíveis, a vida fraterna. Amigos, a gente até pode escolher, mas irmãos, quer queiramos ou não, já o somos.
Se algum dia na vida você de mim precisar, saiba que sou seu amigo, podes comigo contar. O mundo dá tantas voltas, a gente vai se encontrar. Quero nas voltas da vida a sua mão apertar.
Deus abençoe você.
Fé e Missão, na Rádio Aparecida.
Já ouço o toque do sino. doce, batendo na Catedral.
Os santos nos ensinam, com Padre André Gustavo.
Mãe Aparecida, Rede Aparecida de Rádio. Muito obrigado você que nos faz companhia. Eu te convido para acompanharmos juntos Os Santos Nos Ensinam com o Padre André Gustavo.
Os Santos Nos Ensinam, hoje, dia 11 de julho, dia de São Bento. Eu, Padre André, estou com você, amigo e amigo ouvinte, para conhecermos um pouquinho mais esse santo tão importante para a nossa igreja e pedimos também a sua intercessão. São Bento era abade. A palavra abade vem da palavra abá, que significa pai. E isto o santo de hoje bem soube ser do monaquismo ocidental. Bento nasceu em Núcia, próximo de Roma, no ano 480, numa nobre família que o enviou para estudar na cidade eterna, Roma, no período de decadência do império. Diante da decadência, também moral e espiritual, o jovem Bento abandonou todos os projetos humanos para se retirar nas montanhas da Úmbria, onde dedicou-se à vida de oração, meditação e aos diversos exercícios para a santidade. Depois de 3 anos numa retirada gruta, passou a atrair outros que se tornaram discípulos de Cristo pelos passos traçados por ele, que buscou nas regras de São Pacômio e de São Basílio uma maneira ocidental e romana de vida monástica. Foi assim que nasceu o famoso mosteiro de Monte Cassino. A regra beneditina, devido à sua eficácia de inspiração, que formava cristãos santos por meio do seguimento dos ensinamentos de Jesus e prática dos mandamentos e conselhos evangélicos, logo encantou e dominou toda a Europa, principalmente com a máxima ora et labora. Para São Bento, a vida comunitária facilitaria a vivência da regra, pois dela depende o total equilíbrio psicológico. Desta maneira, os inúmeros mosteiros que enriqueceram o cristianismo no Ocidente tornaram-se faróis de evangelização, ciência, escolas de agricultura, entre outras. Isso até mesmo depois de São Bento ter entrado no céu com 67 anos de idade, no ano 547. O Papa Paulo VI declarou-o, em 1964, padroeiro da Europa. Orar e trabalhar, contemplar e agir é a síntese da regra de São Bento. Essa regra serve para todos nós que queremos trilhar o caminho de santidade, ainda mais em nosso tempo tão atribulado, no qual corremos o risco de uma vida vazia, sem Deus e sem ações que nos conduzem a Ele. Como pedia o santo, amemos com sincera e humilde caridade, preferindo somente a Cristo e nada mais. São Bento, rogai por nós.
Você também é chamado. Um convite à vocação redentorista com o irmão Cláudio, missionário redentorista.
Estamos de volta com a Mãe Aparecida aqui pela Rede Aparecida de Rádio. Juntos vamos acolher com muito carinho e receber o irmão Cláudio Teixeira. Com Você Também é Chamado.
Ouvintes da Rádio Aparecida, Rede Aparecida de Comunicação, do programa Você Também é Chamado. Nós vamos refletir hoje o tema O Cuidado com as Vocações. E a partir disso, rezar a minha vocação, a sua vocação, ouvindo sempre o que Deus tem a nos dizer. Até que ponto eu respondo o chamado que Deus fez a mim, que Deus fez a você que nos ouve neste momento. E nós somos chamados então à vida. Deus é quem toma a iniciativa de nos chamar para a fundamental tarefa de viver. Não podemos refletir sobre o cuidado com as vocações sem falar da existência, sem falar de nossa responsabilidade de cuidar com amor do dom mais precioso que que Deus nos ofereceu, a vida, primeira e fundamental vocação. E ao nos oferecer, Ele nos dotou de beleza, de inteligência, de dinamismo, de força, nos fez seres dignos, capazes de pensar, refletir e agir. Precisamos, diante disso tudo, dar uma resposta a Deus, resposta essa que se reflete em nossa própria vida através do cuidado, da entrega, doação e gratuidade nas relações uns com os outros, na relação com a natureza e na relação com o próprio Deus, que a todo momento nos chama a cuidar da vida, vocação primeira que Deus nos concedeu a todos nós. Através do batismo, o cristão assume para a sua vida o seguimento de Jesus Cristo. E isto implica um novo modo de ser e de agir. E podemos fazer a seguinte pergunta: qual é esse modo de ser do seguidor de Cristo? Vamos descobrindo e amadurecendo nesse processo de transformação do nosso ser, pessoa, para um modo de ser de acordo com o Evangelho de Jesus. E ao falar sobre o cuidado das vocações e falar do futuro, a vocação é uma semente que, ao ser plantada na terra, tem que cuidar para germinar, crescer e produzir bons frutos. A vocação é uma semente divina que liga o sim de cada pessoa ao chamado de Deus. O chamado de Deus é algo semelhante. Ele é sábio e sabe a hora e a quem lançar a semente da vocação. Por isso, o cuidado e o carinho com essa semente da vocação. Deus conhece o terreno do coração de cada um de nós, pois Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E com carinho e ternura de Pai, vai chamando homens e mulheres para trabalhar na sua vinha. Esse cuidar das vocações é conduzido com carinho por cada um de nós que somos chamados a rezar pelas vocações. Uma semente, para germinar e produzir frutos, requer um bom cultivo e cuidado. Dessa forma, o cuidado com as vocações visa acolher e preparar jovens para propagar o Evangelho, com atenção especial aos mais necessitados e esquecidos pela sociedade. Então, o missionário redentorista que vive com amor a sua vocação, com certeza será um incentivador para que outros também possam se sentir atraídos para ser também um outro missionário redentorista, uma outra pessoa para seguir os passos de Jesus, assumindo e respondendo com amor o chamado de Deus, seja para qual for a vocação. Por isso, entende a vocação como uma resposta de amor ao dom da vida que Deus nos concede, ao chamado que Ele nos faz constantemente em nossa caminhada diária. E diante desse cuidado com as vocações, cada um de nós é chamado a aceitar o chamado de Deus, que requer despojamento e desprendimento de tudo aquilo que nos aprisiona e nos deixa livres para o seguimento de Cristo. Ser um missionário redentorista ou de